retribuí ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas, depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Como de costume, queremos antes de tudo cumprimentar os nossos amigos e as nossas amigas, ouvintes, que nos acompanham nestas nossas reflexões, e dar-lhes as boas-vindas e convidar-lhes, quem sabe, um ou uma pode um dia desses querer escrever-nos, pode nos escrever aqui à Rádio Vaticano.
Mandar sugestões.
Mandar pareceres, contribuições. Nós só ficaremos contentes, ficaremos satisfeitos. Neste 15º domingo, tanto do ciclo A, o Evangelho sempre segundo São Mateus, neste tempo A, é o capítulo 13º e nos fala da famosa parábola do semeador, que é muito bonita. Até podemos dizer que neste domingo e nos próximos 2 ou 3 domingos falaremos sempre de parábolas. Tanto havemos de ler umas 7 parábolas propostas por São Mateus neste famoso 3º discurso na estrutura de São Mateus. Tanto temos uma parábola, um termo que traduz um outro termo hebraico, mashal, que significa nada mais, nada menos que uma narração simbólica e que esconde, portanto, um significado que o ouvinte deve descobrir. Um pouco como fazemos também nós em África, também nós temos muito disso, que o significado, a mensagem, está para além da narração, da história que a gente conta. Assim também se fazia e se faz também hoje em dia no Oriente e no povo semita. E temos então esta parábola do semeador. É impressionante. É, certamente nós todos já ouvimos esta parábola, ou já a lemos pessoalmente, em que sai este semeador a semear. Uma parte da semente cai à beira do caminho e logo as aves chegam e comem essa semente e, portanto, não podem produzir. Uma outra parte cai em terreno rochoso, com muitas pedras, com pouca terra. Nasce assim, mas pronto, não tem muita terra e não pode desenvolver-se, portanto não produz fruto. Uma terceira parte cai em espinhos. Esta certamente tem um pouco de terra, tenta crescer, mas por causa dos espinhos, tanto ela não pode ir também à frente, os espinhos a sufocam e a semente não pode dar fruto. Até que enfim, tem uma quarta parte, que é aquela semente que cai em terra boa e consegue dar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, diz o evangelista. Né? Esta é a parábola que os ouvintes contemporâneos de Jesus deviam não só ouvir, não só escutar, tanto uma parábola tirada mesmo da vida do campo, da vida dos agricultores, mas tentar descobrir o sentido que está para além desta narração simbólica que Jesus acabava de contar. Já que, antes de tudo, me impressiona realmente a persistência deste semeador. Quer dizer, ora tenta aqui, ora tenta acolá, ora tenta entre os espinhos, até conseguir encontrar a terra boa. E depois impressiona, digamos assim, a qualidade desta semente, quer dizer, nasce, esforça-se, lá onde tem terra, pronto, nasce, mas não consegue, por várias razões, não consegue dar o seu fruto. O que será o significado disto? De facto, foi o que os discípulos perguntaram. O que significa isto? E antes de tudo, por que lhes falas em parábolas? Tem uns dizeres aí um pouco difíceis, um pouco complicados. Mas nós temos de ver no contexto desta narração, quer dizer, contexto geral. Certamente Jesus havia experimentado esta rejeição da gente, a sua mensagem, como nós falamos no domingo passado, a rejeição e mesmo um certo abandono das pessoas, porque as pessoas tinham ficado um pouco desiludidas, né? Tu esperava um Messias que pudesse intervir assim politicamente, para mandar embora os governantes assim maus, os ocupantes, etc. Mas ele não era desse tipo, não era desse parecer. Pronto. Então lhes explica o sentido da parábola. E acho que nós temos de encontrar a nossa mensagem nesta explicação de Jesus, né? Por exemplo, que tanto quando uma pessoa ouve a palavra sobre o reino de Deus e não a compreende, o que acontece? O malvado, isto é, o demônio, arranca do coração, da vida dessa pessoa, a palavra do reino. E a palavra de Deus não pode frutificar. E tem também aqueles que recebem a palavra, mas essa palavra não é consistente. De tal maneira que quando aparecem desafios, quando aparecem dificuldades, quando aparecem perseguições, abandonam a sua fé. E acontece isso também muitas vezes nas nossas terras, nas nossas comunidades. Gente que ou porque foi ameaçada, ou porque teve dificuldades, ou porque o ambiente não permite, por exemplo, ter um bom emprego. Se você mostra-se ser fiel, ser cristão, etc., então abandonam. São as tais pedras, né? Mas também tem aqueles que Jesus compara como os espinhos, né? Tanto a palavra quer crescer, a palavra quer frutificar, mas tem os espinhos, que são as preocupações deste mundo, que sufocam praticamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode frutificar. Mas é claro que a esperança paga, também neste sentido, né? A persistência, a constância paga. Assim que também há a possibilidade da terra boa, aquela que consegue frutificar o terreno 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Tanto que deveria ser um pouco a nossa preocupação. Eu, assim, ao fim deste evangelho um pouco longo, estava a ver, mas qual será a mensagem principal? Eu acho que, pelo menos a mim, impressiona muito que o que se tenta sublinhar aqui, pôr em realce, em relevo, não é tanto ou não é só a constância, a esperança, a perseverança deste semeador, nem é tanto e sobretudo a força dinâmica, a força interior da semente que em todos os condicionalismos consegue germinar, mas sim as condições do terreno. Isso me impressiona muito, né? As condições do terreno determinam a possibilidade de frutificar ou não frutificar. As condições do terreno determinam se esta semente vai produzir tanto ou vai produzir nada, ou vai produzir pouco. Para mim, a mensagem está mesmo aqui. Quer dizer que a mensagem certamente do Evangelho nos quer convidar a ver qual tipo de terreno nós somos em relação à palavra de Deus que nos é transmitida e que nós vemos de várias maneiras. Que quando lemos a Escritura, quando temos um bom exemplo na sociedade, quando vamos a uma celebração, quando a leitura é explicada, quando um irmão nos... Quer dizer, quando a palavra de Deus nos chega, que tipo de terreno encontra em mim? Um terreno fértil, um terreno acolhedor, um terreno capaz de se deixar moldar, transformar e inspirar por esta palavra para nós mudarmos, acho que a mensagem está mesmo lá. O semeador é sempre Deus e não falha, mas o terreno que somos nós, tantas vezes podemos falhar. Ou porque somos como a beira da estrada, onde o malvado pode vir com facilidade tirar-nos a boa palavra, ou porque somos como terreno rochoso que não tem muito humus, muita substância, e a semente mesmo que nasça não pode produzir fruto, ou porque a semente nasceu, eventualmente talvez tentou crescer um pouco, mas estamos sufocados com as preocupações deste mundo, e então não pode dar fruto. Temos de tentar, sim, no dia a dia da nossa vida, sermos uma boa terra, onde esta palavra cai, nasce, cresce, desenvolve e dá muito, muito, muito fruto. 100%, 60% ou 30%.
Eu gosto mais desta parte do coração inquieto. A inquietação faz parte da natureza humana.
Com certeza.
E hoje, com graves preocupações que temos, isso aumenta mais o nível da inquietação. E, sobretudo, em situações de conflitos assim permanentes que nunca mais acabam. Neste contexto, que tipo de, digamos assim, figura devemos almejar entre estas quatro figuras que o Evangelho hoje apresenta?
Sabe o que estou a pensar? O Evangelho de hoje nos apresenta estas, digamos, quatro posições, né? Eu estou a tentar ver em quais dessas posições, talvez, a maior parte de nós temos tendência de estar lá, envolvidos. Eu suponho que, por causa mesmo das nossas condições, dos conflitos em que vivemos, do estresse em que vivemos, somos muito tentados a procurar a solução naquilo que nos satisfaz imediatamente e resolve os nossos problemas de hoje. Tenho problema dos filhos, é preciso resolvê-los agora. Tenho problema de uma casa, tenho de resolver e encontrar uma solução agora. Tenho problema do emprego, é preciso resolver. E por aí para frente,
sim,
né?
Sim. Sobretudo tem um problema do conflito bélico.
Problema do conflito bélico. É preciso encontrar solução e já. Essas são as nossas preocupações. Suponho eu que a mensagem de hoje nos diz o seguinte, que a palavra de Deus nos convida a olhar um pouco mais para além do horizonte dessas preocupações, que algumas podem ser genuínas, até podem ser justas, podem ser reais, mas temos de ter muito cuidado, porque podem ser como aqueles espinhos que nos sufocam e, portanto, impedem que a palavra de Deus possa frutificar, possa dar fruto. Portanto, preocupados sim com a realidade deste mundo, mas com um olhar muito mais para lá do horizonte. Porque o semeador de que nos é proposta a história de hoje é mesmo o Pai do Céu, que semeia a sua palavra, que é a palavra do reino. E o reino é uma realidade, sim, que tem a ver com todas essas coisas, porque é um já, é um presente, é um acontecimento de agora, é uma realidade existencial, mas também é um ainda nada. É uma realidade que espera a sua realização plena e definitiva na pátria futura. Acho que o cristão deve tentar viver um pouco nesse equilíbrio, né? Porque quando faltar o equilíbrio, então acaba na mundanidade e ali vem o malvado, o diabo, pronto, nos tira tudo e ficamos sem dar fruto.
Como manter equilíbrio em certas condições para fazer com que a terra possa ser fértil, para que finalmente possa haver paz?
Gostaria de apresentar aqui uma observação que um amigo meu, um grandíssimo amigo meu, me disse no outro dia. Ele disse, olha, Bernardo, se tu fores pensar e mesmo assim observar sem grande esforço, vais ver que o mesmo material que serve para construir muros é mesmo o mesmíssimo material que serve para construir pontes. Mas tudo depende da nossa disposição interior, da nossa decisão interior, ou se quisermos falar, talvez em termos filosóficos, quer dizer, das nossas políticas. Quer dizer, o material é o mesmo. Para dizer o quê? O ser humano é o mesmo, mas temos de ter atitudes corretas. Quer dizer, construir pontes, isto é, dar prioridade, e não só dar prioridade, eu diria mesmo sublinhar, acentuar aquilo que constrói a relação e não aquilo que divide. Porque razões para encontrar no outro, razões que nos dividam, são muitas. Chegam e sobejam, porque cada um de nós é diferente. E o facto de ser diferente, até filosoficamente tem de ser assim. Quer dizer, cada um é mesmo diferente do outro. Por isso, não é nada difícil encontrar razões que nos dividam. Um por aquilo, por aquele outro, ou porque pensa assim, ou porque é assado, porque é frito, porque é cozido, etc. Mas, creio que a palavra de Deus nos convida a olhar mais para aquilo que nos une, aquilo que constrói pontes. Pontes. Isso é uma mensagem para cada um de nós, é uma mensagem para os líderes, para os nossos responsáveis religiosos, para todos nós. Eu sempre insisto em dizer que ninguém tem direito de pensar que a situação não depende dele. Todos nós temos o nosso contributo na sociedade, em positivo e em negativo. Por isso, podemos e devemos fazer alguma coisa. Cada um deveria perguntar-se, os cristãos com maior razão, perguntar-se, eu como cristão, o que é que posso fazer para mudar esta situação de conflito? Já a partir do ambiente mais restrito, né?
Que eu vivo.
Que eu vivo. Tanto na minha família, na minha comunidade, no meu distrito, e assim para frente. Portanto, cada um no seu lugar de trabalho, no seu ambiente. O que é que eu posso fazer para mudar? Porque, de facto, posso fazer alguma coisa. Portanto, o mal não depende só dos outros. Depende também de mim. É esse desafio que temos de aceitar cada um de nós e carregá-lo com responsabilidade e tentar fazer alguma coisa. Todos juntos faremos um bom grupo e, quem sabe, poderemos acender uma chama muito forte e muito alta que diga aos outros: é melhor a reconciliação, é melhor a fraternidade, é melhor a paz, é melhor o bem comum.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?